Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos voltar à França. Já sabem que gosto muito deste país. Dá-me sempre muito gozo fazer os seus episódios e acreditem que a escolha das músicas é meticulosa. A título de curiosidade, a canção que dá tema ao meu programa, Voyage Voyage, é do grupo francês Desireless. Reuni um conjunto de cidades que visitei, algumas recentemente, outras há mais tempo. Todas bonitas, não consigo escolher a minha preferida. E ainda demos um saltinho ao Mónaco. Espero que gostem. Primeira etapa, mar, Mediterrâneo. Do sul de França, as memórias mais antigas que tenho são das travessias de comboio, em tempos de Interrail, desde Espanha até Itália, sem parar em lado nenhum. Mesmo assim, ficaram-me na retina as paisagens maravilhosas, sobretudo o Mediterrâneo, com uma luz linda e um azul brilhante. Mais tarde, tive a sorte de ir à Côte d'Azur, precisamente a Saint-Tropez, Cannes, Nice e Mónaco, há mais de 25 anos. Dessa vez foi de carro e a estrada é linda. Começando por Saint-Tropez, recomendo a Vieilleville, com ruazinhas, com casinhas em tons de ocre e terracota, muitos restaurantes, bares, gente bonita, várias lojas e galerias de arte. No alto da Vieilleville situa-se a Citadelle, um forte do século XVI, com uma vista da cidade de 360 graus. Depois, o Vieux-Porte, com iates de vários tamanhos e navios mais altos do que os prédios da cidade. E a Place de Lice, a pracinha central, com vários cafés ou bistrôs. Lembro-me bem de ter ouvido falar desta terra nos anos 70, de ter visto roupa linda e moderna lá comprada e de saber que o dress code na praia era minimalista. Vamos ouvir Le Temps est Bon, de Bon Entendeur e Isabelle Pierre.
Comme l'eau, et je suis tendre, tendre, tendre.
E seguimos para Cannes, no departamento de Alpes Maritimes, destino turístico movimentado, sede anual do Festival de Cinema de Cannes, o maior evento mundial da categoria. Esta cidade é mundialmente famosa por se tratar de um bastião da sétima arte. Todos os anos, em maio, o famoso Festival Internacional de Cinema no Palais des Festivals, por onde passei, ou melhor, passei, com a sua arquitetura contemporânea, branco, com vidro e usado por celebridades de todo o mundo. Na parte antiga de Cannes, numa pequena colina com vista para o mar, há ruas estreitas, buganvílias e Le Souquet, uma antiga vila de pescadores, o mercado Fourville e as ruínas do antigo castelo medieval, com uma torre quadrada e ameias bem preservado, com vista para toda a cidade e arredores. E continuamos para Nice. Da primeira vez, lembro-me de apenas jantar e dormir, pois estávamos numa road trip em Itália, com umas entradas na Suíça, já referidas em episódios anteriores, e não tínhamos muito tempo. Mas recordo-me de termos ido a um restaurante muito engraçado, com temas de piratas, e de lá ter encontrado um amigo meio francês, meio português, que já tinha encontrado em Biarritz. Coincidências. Da segunda vez estive lá mais tempo. O aeroporto fica quase em cima do mar, e chegámos lá ao meio da tarde. O hotel também era muito perto e atravessámos para lá a pé. Instalámo-nos e ainda fomos ver a sua piscina no andar mais alto do hotel, com uma vista espetacular, convidativa, com DJ. A tentação para lá ficar era grande, mas a de conhecer a cidade ainda maior. Já estávamos na Promenade des Anglais, a mais famosa atração turística da cidade. Este famoso passeio marítimo de 7 km vai do aeroporto de Nice a La Colline du Château, em francês. Passamos pelo Parque Phoenix com o Asian Arts Museum. E vamos já ouvir dos franceses Phoenix, Fior di Latte. De costas para o sol, com o belo mar azul à nossa direita e os prédios lindos à esquerda. Ainda víamos gente na praia, pessoas a correr ou a andar, carrinhos com bebés, cães, tudo muito animado. Quase todos os prédios são bonitos, gosto da arquitetura francesa e pareceu-me haver por lá uma boa qualidade de vida. Nós íamos a pé porque queríamos, mas não faltavam opções de transporte para o centro. Logo que acabou a pista do aeroporto, começaram as praias. Vimos até um letreiro a dizer Bienvenue à la plage des Chiens, com uma tableta com um cão com a sua prancha de surf. Passámos por concessões de praias, que na realidade são como que beach clubs. têm guarda-sóis todos iguais, vimos os típicos com riscas brancas e azuis, DJ, refeições, camas, toalhas, flores, enfim, quase perfeito, não fossem as pedras em vez de areia no chão. Mas é mesmo assim, ou se anda de sapatos de borracha, ou se toma o hábito. Continuámos, passámos por vários edifícios belíssimos. A parte mais bonita deste passeio fica entre o Hotel Negresco e a Cidade Velha de Nice, passando pelo Jardim Albert Premier e pelo Palais de la Méditerranée. Fartámos de andar, mas valeu muito a pena. Entramos na zona da Cidade Velha, muito colorida, em tons ocre e cheia de turistas a passear e pares a dançar. Até tivemos alguma dificuldade em arranjar mesa para jantar, que tinha que ser ao ar livre, pois estávamos quase no verão. Passámos pelos seus pontos mais icónicos, Place du Palais de Justice, Place Rossetti, onde está localizada a magnífica Catedral de Santa Reparata, e Place Saint-François. Passámos pelas letras que dizem I Love Nice, com uma vista espetacular. Subimos à colina do castelo, pela Cidade Velha, com vista para Via Nice, a Baie des Anges, o Porto e as montanhas. Belvedere, Cascade du Château. Subimos as escadas para passarmos pelo mirante da Torre de Belanda. Passámos pela Place Massena, com a Fonte do Sol, Fontaine du Soleil, localizada ao sul, no centro da qual se encontra uma estátua de 7 metros de altura de Apolo. À sua direita está o Jardin Albert Premier, com o seu arco monumental de 115,5 graus. A Promenade du Paillon, onde está localizado o Espelho d'Água de Nice, e diretamente para a Praça Garibaldi. E viemos pelo centro. No segundo dia, fomos também à praia, instalados num beach club, com todas as atenções já descrita e gente muito bonita. Parecia uma discoteca em modo praia. Almoçámos, comemos também um prato de fruta variada, tomámos imensos banhos na água quente do Mediterrâneo. Que dia! E vamos ouvir a música Sea, Sex and Sun, de Serge Gainsbourg. Mesmo assim, eu tive tempo de ir à rua principal das compras, onde consegui comprar duas belas peças verdes nas Galeries Lafayette. Gostei do comércio, pois há para todos os gostos e todas as bolsas, e tudo com o requinte francês. Por exemplo, sapatarias não faltavam, e a bons preços. Saímos da praia, diretos para o aeroporto, e vamos despedir-nos destes dias tão bem passados. Tudo very nice. Paragem seguinte, Mónaco. Ao som de Séverine, cantora francesa que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 1971 pelo Mónaco, interpretando a canção En banque, une arbre, une rue. Francesa e a italiana, o Mónaco é o segundo país mais pequeno do mundo. É pouco mais do que uma cidade e só perde em dimensão para o Vaticano. E o mais densamente povoado? Dados. Capital do Mónaco, Mónaco, Ville. População, 39 mil. Língua oficial, francês, inglês, italiano. Fuso horário, GMT mais 1. Código telefónico internacional, mais 377. Fronteiras terrestres, França. Passámos lá um dia e conseguimos apreciar as suas principais atrações. Casino de Monte Carlo, do mesmo arquiteto da Ópera de Paris, Charles Garnier, um dos melhores arquitetos e artistas do século XIX, com rica arquitetura, e também pelo pequeno estacionamento em frente, que funciona como uma montra de carros luxuosos. Circuito de Fórmula 1, do Grande Prémio de Mónaco, considerado uma das etapas mais difíceis do campeonato pelas acentuadas curvas do circuito de rua. Percorremos parte do circuito a pé, outra parte de carro. É impressionante pensar que essa corrida decorre em plena cidade, no meio dos prédios. E claro, nas lojas de souvenirs vêm-se imensas réplicas de carros de corridas, bonés de corredores e t-shirts alusivas. Vamos agora ouvir Grace Kelly, de Mika. Little Freddy, I've got an answer to my. Little Freddy, I've got an answer to my. na Covilhã, uma área residencial do Principado. Subimos a pé, muito íngreme, mas todos os prédios estavam em perfeitas condições, com pinturas impecáveis e ruas muito limpas e cores extravagantes como vermelho com verde, laranja com azul. E ainda o Palácio do Príncipe, residência oficial do Príncipe Alberto II de Mónaco, filho do Príncipe Rainier III de Mónaco e da atriz Grace Kelly, e irmão das princesas Carolina e Stephanie. Entramos na Catedral do Mónaco, gratuita e livre a todos, exceto durante os serviços religiosos e desde que se vá vestido de forma apropriada. É linda de mármore com um belo órgão e é lá que estão os túmulos do Príncipe Rainier e da Princesa Grace Kelly. Aquário e Museu Oceanográfico de Mónaco. Não entramos, mas recordo VM5E1, Açores, onde refiro a amizade do Príncipe Alberto I com o nosso rei Dom Carlos e a sua paixão pelos oceanos, para aprender, conhecer, amar e proteger os oceanos, com vista para o mar suspenso sobre as sinuosas formações rochosas, como se a sua construção mergulhasse no mar. Recentemente fui ao nosso aquário Vasco da Gama e lá estão alusões a este Museu do Mónaco. Vamos agora ouvir de Julien Clerc, Cœur de Rocker.
Je n'étais encore qu'un enfant de cœur, que j'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école, je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Je n'étais encore qu'un teenager, que je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est va faire mourir ta mère.
Avec mon cœur de rocker,
j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même, comme personne t'a jamais aimé.
Cœur de rocker, cœur de rocker.
De toutes les filles craquer, la seule que j'ai vraiment aimée, c'est celle qui m'a quitté, j'ai été bien embêté. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais totalement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est tu vas finir ta vie tout seul.
O bairro oferece a vista mais bonita da cidade. Gostei muito deste passeio e não me importarei de lá voltar, nem que seja para andar no barco dos amigos que encontramos no avião de regresso. Segunda etapa, cidade, Lyon. A esta cidade fui especificamente para ver um jogo de futebol que correu muito bem a Portugal. Apesar de estar lá apenas 2 dias, estes foram aproveitados ao máximo. Logo à saída do avião, o cheirinho alfazema entrou no meu nariz e não vou esquecer mais esta sensação, mas não consigo reproduzi-la na rádio. Lyon, cidade na histórica região francesa do Ródano, Alpes, está situada na junção dos rios Ródano e Saône. É a terceira cidade de França, depois de Paris e Marselha. É património mundial da UNESCO. Pela preservação do seu património, bem como pela continuidade e harmonia arquitetónica, a UNESCO inscreveu o Centro Urbano Histórico de Lyon no Património Mundial. Além da beleza arquitetónica, a cidade, que se autoproclamou Capital Mundial da Gastronomia, é de facto uma perdição gastronómica, dos mercados aos bouchons. Entre as águas dos dois rios encontra-se a Presqu'île, uma das regiões mais encantadoras da cidade e com uma grande concentração de atrações turísticas. A Presqu'île concentra prédios que datam do século XII até aos dias de hoje. As principais atrações são: Ópera de Lyon. A maravilhosa ópera, construída em 1831, foi renovada pelo famoso arquiteto Jean Nouvel em 1993. Este monumento já ganhou diversos prémios de arquitetura. Place des Terreaux e a sua bela fonte Bartholdi. Esta fonte é uma obra de Frédéric Bartholdi, escultor da Estátua da Liberdade de Nova York. A fonte é uma proeza técnica e artística e foi renovada. Curiosidade, foram necessários 18 meses para desmontá-la, como um quebra-cabeças com as suas 21 toneladas de ferro e de chumbo. E tem 485 metros de altura e 15 metros de diâmetro. Museu de Belas Artes. O museu ocupa o prédio de um antigo convento do século XVII e o seu acervo reúne obras de Picasso, Matisse, Degas, Van Gogh, entre outros. Quando lá estive, o ambiente era muito alegre, repleto de adeptos de Portugal e da equipa adversária. Até troquei o meu chapéu com um deles. Passámos os dias vestidos com as cores de Portugal. Comemos imenso ao pequeno almoço, no mercado gourmet e almoçámos na Brasserie, onde uns portugueses nos fizeram uma serenata comemorativa de data especial, até nos dizerem, adeus, nós agora fomos expulsos. Foi muito engraçado. O ambiente no estádio também era incrível. Encontrei lá colegas de faculdade, de trabalho e da Brasserie. No dia seguinte, os derrotados só cantavam pelas ruas, We don't want to go home. Até perguntei a um que estava descalço, Where are your shoes? Passeámos muito em Vieux-Lyon, o bairro mais bonito da cidade. Trata-se de um conjunto formado por becos e ruelas medievais com arquitetura renascentista e cores italianas, à volta da Catedral Saint-Jean e da rua com o mesmo nome. A Ruela Saint-Jean é interessantíssima, com segredos. As Trabouilles du Vieux-Lyon. A Rua Saint-Jean é cheia de passagens secretas, chamadas Trabouilles. As famosas Trabouilles são corredores que levam de uma rua à outra, passando pelo interior dos edifícios. As Trabouilles são privadas, mas quase todas estão abertas ao público. Percorremos a Rue Saint-Jean, Rue du Bœuf e Rue des Trois-Maries. Vimos um pequeno pátio interno, com uma torre rosa e redonda, na Rue du Bœuf, com 4 andares e uma decoração original. Na Rue Saint-Jean existe uma passagem até à Rue du Bœuf e dizem que esta é a Trabouille mais longa de Lyon. Fourvière é a colina que domina o centro de Lyon e o seu bairro mais antigo, lugar da fundação romana de uma cidade antiga, Lugdenum. Vale a pena por vista de Lyon, pois é o ponto mais alto da cidade, pelo jardim chamado Jardim Rosaire e, sobretudo, pela Basílica Notre-Dame de Fourvière, um símbolo importante da cidade e onde fomos a pé. Entramos, rezámos e apreciámos. Atravessámos o rio e fomos ao mercado Paul Bocuse, Les Halles de Lyon, que esteve fechado para reformas e que na inauguração recebeu o nome do chefe mais conhecido da história da gastronomia francesa. E só comemos gourmandise. Almoçámos na Brasserie Georges, ao pé do nosso hotel. O nosso hotel era low cost, mas com um quarto enorme, com 2 camas king size e as casas de banho divididas em 2 divisões, à francesa. Ao jogo de futebol tivemos que ir de metro. Nota, tudo o resto fizemos a pé. E foi uma experiência e tanto, pois ia repleto de adeptos. Apesar de ter visto a cidade num contexto agitado, gostei imenso e imagino que quando lá voltar consiga apreciá-la de uma forma mais calma. Vou dedicar-lhe assim uma música muito alegre dos Rita Mitsuko, Márcia Baila.
Sensation.
Passamos à terceira etapa, montanha, Alpes, cidades. As especialidades gastronómicas da região são naturalmente influenciadas pelos produtos dos lagos e das montanhas, filetes de perca e fera dos lagos, receitas savoyard baseadas em queijos, abondance, reblochon, tome, e vinhos brancos de ripaille, marin, Annecy. É um cartão postal com a água translúcida do lago, refletindo as montanhas que a cercam. Passamos por uma linda ponte sobre o rio Tiu, caminhámos à beira-lago, andámos na zona de Le Paquier, Jardins da Europa. Estava muita gente a passear, vimos crianças a correr atrás de bolas de sabão. O dia estava lindo, vimos vários tipos de barcos de recreio. O Lac d'Annecy foi quase a primeira coisa que vimos, com um pequeno passeio na margem do lago. Passámos pela relva e pelos Jardins de l'Europe, a vista do lago e também enormes e magníficas árvores multicentenárias e pela ponte des Amours. Fui ficando encantada com tudo. Havia imensos pontões a entrar na água, onde tirámos fotografias muito boas. Passámos pela famosa Cidade Velha, pelo seu canal principal que a atravessa. Também é conhecida como l'Avenue des Alpes e é um dos destaques da cidade. Vimos l'Écluse no canal Tiu. Passámos pelo Palais de Lille, localizado entre dois canais, e a antiga prisão do século XII que visitámos e que agora abriga o Centro de Arquitetura e Interpretação de Annecy, como sempre muito interessante e muito bem arranjado. Pelas pequenas ruas pedonais, cheias de arcadas, com edifícios a lembrar a Itália. Fizemos compras, o comércio é ótimo, seja de comida ou de roupa, tudo a bons preços e com grande qualidade. Ainda fomos ao supermercado e comprámos charcutaria e queijo de Haute-Savoie. Comemos à beira-rio umas sanduíches deliciosas tipo raclette que comprámos em lojas típicas do centro. Fomos a pé ao Château d'Annecy, localizado numa pequena colina, e ainda subimos mais um pouco para entrar na Basilique de la Visitation, Seynod, onde li um texto lindo. Prends le temps pour travailler, c'est le prix du succès. Prends le temps pour penser, c'est la source de la puissance. Prends le temps pour la détente, c'est le secret de la jeunesse. Prends le temps pour vivre, c'est le fondement de la sagesse. Prends le temps pour rire, c'est la musique de l'âme. Prends le temps pour être aimable, c'est le chemin du bonheur. Prends le temps pour regarder, c'est le remède de l'égoïsme. Prends le temps pour prier, c'est la route directe vers Dieu. Mas para além do lago, que é considerado um dos menos poluídos da região, e das montanhas, o que realmente adorei foi passear-me por esta belíssima cidade. Entramos em bares. Um tinha bebidas de todas as cores, em balões de vidro. Vi malas lindas à venda, mas já não tinha espaço para as trazer. Passeámos pelos canais, vimos o pôr do sol e fomos jantar tartiflette, Uma receita típica da Savoia, com batatas cozidas, cebolas e bacon grelhado. Tudo gratinado, com queijo da Alta Savoia, acompanhado por salade verde e charcutaria, no restaurante típico e acolhedor Savoiar. Tirámos fotografias lindas neste dia tão bom. Vamos já ouvir uma música alegre de Mylène Farmer, Désenchanté. A aldeia que visitei perto dos Alpes chama-se Ivoire. Apanhei o barco em Nyon, na Suíça, e atravessámos o Lago Le Mans. Atracámos num pequeno porto, numa terra que me pareceu muito pequena, toda em pedra e muito bem arranjada. Era dia de semana, à tarde, em março, primaveril, mas com pena os jardins dos sentidos ainda não estavam abertos. Passei pelas ruas estreitinhas, sem carros, fui ao turismo buscar um mapa. Vi vários restaurantes bem recomendados, mas acabei por me deliciar com uma sanduíche à janela de um bar, acompanhado de uma taça de bom vinho francês. Santé! Trata-se de uma bonita vila medieval considerada como uma das mais belas aldeias da França. Vi o seu castelo, onde creio que ainda vivem os seus proprietários, e pequenas lojas de artesanato local. Ivoire é uma pequena aldeia medieval francesa fortificada, construída no início do século XIV. Está situada na margem do Lago Genebra, Lac Léman, pertencente ao departamento da Alta Savoia, da região Auvergne-Ródano-Alpes. A Savoia e Alta Savoia são departamentos franceses dos Alpes, que fazem fronteira com Suíça e Itália. Durante meio século, Ivoire teve um papel militar muito importante devido à localização estratégica da vila. Depois, durante um longo período, voltou ao anonimato e tornou-se uma aldeia humilde de agricultores e pescadores. 50 anos marcam o início de uma nova era, a do turismo e das flores. Evidências importantes do passado foram restauradas e protegidas contra os estragos da modernidade. O castelo, as muralhas, os portões fortificados, ruas e casas, para preservar a atmosfera medieval. Classificado entre as mais belas aldeias da França, os jardins e enfeites florais são um dos seus motivos de orgulho. Tem recebido desde 1959 o Prémio Capital Florida da França e a condecoração Les Quatre Couleurs. É uma bela cidade o ano todo. Vários monumentos testemunham o seu passado: muralhas, portais, casas e canais. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a agricultura e a pesca deram lugar ao turismo. Esta aldeia encantadora e livre de carros tem restaurantes, cafés, boutiques, galerias de arte, estúdios, lojas de souvenirs, de artesanato, casinhas floridas e lindos jardins. Passei por uma publicidade ao queijo, Esquirou é le meilleur fromage du monde. Em 2006, a população local festejou devidamente os 700 anos de existência da vila com cortejo e festividades medievais. Penso que atravessei todas as ruas e entrei em todas as lojas. A aldeia é muito pequena e eu estava lá sozinha. Mas como costumo dizer, hei de lá voltar. E à noite deve ser ainda mais romântico. E vamos agora ouvir, de Pauline Esther, Les Hommes à Genoux.
Fatigué, certains.
para a Suíça, apreciei a vista belíssima para Lyon. E passamos à visita de Évian-les-Bains, outra cidade francesa onde queria ir há muito tempo, entre outras razões, para ver a vista de Lausanne do lago. E sim, valeu a pena, pois a vista para esta cidade é maravilhosa, a subir pela montanha, tendo-se a noção da cidade como um todo. Gostei imenso do bar, à frente com uma bandeira francesa, atrás com uma bandeira suíça, ou vice-versa. Tudo era confortável, tinha boas áreas ao ar livre, o preço dos bilhetes era acessível, os horários bons e cumpridos com rigor. Tanto na Suíça como em França, os portos são muito bem situados em plena cidade, tal como as estações de comboio. Bons exemplos. As vistas também são espetaculares para os Alpes e o dia estava muito luminoso. Cheguei, apreciei, vi esculturas na água, árvores lindas ou não estivesse em França. Flores, pessoas no lago, pessoas à beira-lago. Fui ao turismo pedir o mapa e recomendações para o tempo que tinha. E cada vez que parava num dos pontos recomendados, lá estavam todas as explicações e história de que necessitava. Comprei baguetes, patê, vi vinhos portugueses bons à venda. Entrei numa loja de flores e comprei jarras. Tinha roaming e euros. Évian-les-Bains é uma cidade pequena, mas mundialmente famosa, conhecida pela sua água mineral. O passeio pelo centro e ao longo do lago foi muito agradável. Esta cidade termal preservou belos edifícios com o charme antiquado do final do século XIX e início do século XX, incluindo os antigos banhos termais, a Source Cachat, o casino, os antigos palácios ou a Vila Lumière. A cidade termal é também um resort náutico e à beira do lago Le Mans, com a sua marina e praias floridas. Fica no sopé dos Pré-Alpes Chablais, a norte do departamento de Haute-Savoie. A vizinha Suíça fica a 13 km do lago e as conexões diárias com Lausanne duram apenas 35 minutos. Desenvolveu-se turisticamente no início do século XX, depois da descoberta das propriedades da sua água mineral natural, atualmente exportada para todo o mundo, com o famoso rótulo cor-de-rosa. Apesar de estarmos em finais de outubro, estava um dia muito ameno e ensolarado. Os pontos principais que visitei ou por onde passei foram Vila Lumière, 1885-1896, que foi a antiga residência de verão da família Lyon Lumière, pais dos famosos irmãos que inventaram o cinema. Sumptuosa, de estilo clássico francês, inspirado no Renascimento, tornou-se o Hôtel de Ville em 1927. Teatro e Casino. O teatro, 1883-1885, é de estilo neoclássico, produzido por um aluno de Charles Garnier e tem capacidade para 300 lugares. Todos verões com um programa de comédias boulevard durante os Estival Théâtral. O casino foi construído em 1911 pelo arquiteto Jean Ebrard, no local do Château de Blonay e legado à cidade em 1877 para a criação de uma casa de jogo. Igreja de Nossa Senhora da Assunção, igreja de origem medieval, contém frescos, bancos de madeira, estátuas. Funicular, não andei, para transportar os hóspedes dos grandes hotéis localizados nas alturas para a Source. Palais Lumière, antigos banhos termais construídos entre 1900 e 1902, este edifício típico da arquitetura termal é hoje um espaço cultural, exposições e mediateca, e de congressos. Maison Garibaldi, um dos prédios mais antigos da cidade, totalmente reformado para abrigar o acervo municipal. Fontes de água mineral natural Évian, Avenue des Sources. A nascente Cachat é a mais famosa das muitas nascentes que surgiram em Évian. Construída em 1903, flui continuamente todos os dias do ano a uma temperatura de 11,6 graus e é lindíssima. Bebi água, claro. Sala de exposições da Société des Eaux Minérales Évian Cachat, construído em 1903 pelo arquiteto Jean Ebrard. É uma obra-prima de Art Nouveau. Passei por praças, fontes, caminhos estreitos, entre prédios ou passagens. Entrei em cafés, falei francês. Adorei este passeio. Vi edifícios de todas as cores, outros muito antigos. Torres antigas, redondas, vi lojas modernas, casas antigas, de madeira. E voltei a apanhar o barco para Lausanne. Que dia bom! E para terminar este episódio, escolhi as músicas La Folie, dos Stranglers a cantar em francês, seguida de À la folie, de Juliette Armanet. Au revoir, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.
Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un incertain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'était une fois un étudiant qui voulait fort que en littérature sa copine, elle était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices, repousser tous les mâles, détruire toute beauté, qui, par ailleurs, n'avait jamais été ses complices, parce qu'il avait la folie. Il avait la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Et si parfois l'on fait des confessions à qui les raconter, même le bon Dieu nous a laissé tomber. Un autre endroit, une autre vie. Et oui, c'est une autre histoire. Mais à qui tout raconter? Chez les ombres de la nuit, au petit matin, au petit gris. Combien de crimes ont été commis contre les mensonges et soi-disant les lois du cœur? Combien sont là à cause de la folie? Parce qu'ils ont la folie. Ils ont la folie. Oui.
Contre mon corps, quelques minutes de temps, le temps.
É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.